Meditar na palavra, né? Palavra rápida, mas eu acho que é propícia para o nosso dia de hoje. Bem, o final da mensagem não foi eu que dei, foi a Regina que deu. Eu não sabia o que pregar. Regina falou assim: prega sobre paternidade. Eu falei: tá bom, então é isso mesmo. Que eu ia continuar aquela palavra, né, Júnior, que nós estamos. Mas. Assim, falei, não é, ó, acho que é o dia dos pais, né? E nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pais aqui. Então já é o suficiente, né? Pra gente ouvir.
Olha, o futuro pai ali.
Onde?
Dantinho.
Então, futuro, né? Futuro. Então o nosso texto de hoje está em Gênesis. Eu vou pedir para vocês abrirem Gênesis. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o título da nossa mensagem, da nossa ministração, da nossa meditação hoje é paternidade. Paternidade é a ação da gente sempre ser pai, né? E ser pai, o que é ser pai, né? Procurei lá. Qual o significado de pai, né? Pai, pátria, tem todas as mesmas raízes. A gente fala, nossa pátria, o Brasil, tem o mesmo sentido de pai, né? E não tem uma coisa específica, pai não é só aquele que gera, né? Nós geramos, mas a gente faz alguma coisa a mais do que gerar. E eu digo assim, falando aqui para vocês hoje, né? Como um pai que errou muito. Eu fui um pai que errou muito. E erro ainda, muitas vezes, com os meus filhos. Mas eu sempre tive um desejo de acertar. Tive um desejo de acertar. Mas a pergunta, assim, que a gente faz, né? Falando assim, qual que é o maior desejo de um pai cristão? Um pai que ama a Deus? Qual será que seria o maior desejo? Por isso, se eu perguntasse para vocês aqui, por que vocês... Porque eu já estou assim, no final que eu digo assim, eu já quitei as minhas duplicatas, né? Isaac e Raquel já estão casados, né? Já foram, já têm suas casas, têm a sua vida, né? Mas vocês aqui ainda estão no caminho. Júnior já está mais adiantado, né? Meu Gustavinho já está quase, né? Já está. Jumbar também, né? Mas qual seria o sonho que você teria para com os seus filhos, né? Se você, Senhor, eu tenho um desejo, meu filho, qual seria esse, né? Bom de pensar. Mas um desejo. Quer falar? Pode falar. Amém. Amém. Para educá-los, né? Mas eu digo assim, o nosso desejo, ele deve ser o mesmo desejo do pai, que é o pai modelo, né? Que é o Deus Pai. Qual foi o modelo de Deus? Então Deus, o que deu? Deus criou o homem. Então criou o homem. Quando Deus criou o homem, criou a mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando homem, a mulher, a humanidade, né? Deus criou. E aí estava aquele, né? Aquele ser vivo, coração batendo, mas Deus fala o quê? Aqui no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus sonhou uma coisa, além de criar, Deus falou, eu quero que esse ser, o homem e a mulher, eles sejam a minha imagem e a minha semelhança. Então, creio que o nosso maior desejo de um pai cristão é que os nossos filhos sejam o quê?
A imagem
e semelhança do Deus Pai. Amém? Só aí a gente podia parar por aqui, né? O resto vem por tabela, né? Muitas vezes a gente vê assim, pais que querem que os filhos sejam a sua imagem e semelhança, né? Quero que meu filho seja igual a mim, que meu filho siga a minha profissão, e muitas vezes não acontece isso. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Eu sou engenheiro químico, o Isaac é administrador, né? Mas a Raquel seguiu a profissão da mãe. Mas assim, a gente tem, nós desejamos que os filhos tenham como ponto de referência a gente, os bons exemplos nossos, né, que nossos filhos têm. Então os filhos podem se basear no nosso exemplo. Mas eu digo assim, a referência para nós tem que ser o quê? Que eles sejam a imagem e semelhança de Deus. Pronto. Né? Se os nossos filhos um dia forem imagem e semelhança de Deus Pai, o Pai Eterno, né? Nós podemos dizer assim, completei a minha missão. Amém? Então qual a nossa grande missão como pais? Que os nossos filhos sejam imagem e semelhança de Deus. Né? Amém. Esse é o nosso grande desejo. Então aqui que imagem, né? A gente fala imagem, semelhança, que sim, imagem, né? As coisas, imagem, semelhança, né? Imagem é aquilo que a gente vê no espelho. Imagem está relacionado com o jeito, está relacionado com as características emocionais, psicológicas, né? Por exemplo, Deus, ele é criativo, não é? Então, Deus criou a nossa imagem. Então, nós fomos feitos seres criativos. Deus, por exemplo, é ousado. Então Deus colocou dentro de nós também ousadia, determinação. Tudo isso que Deus é, Deus colocou um pouquinho em nós, essa imagem. E semelhança está relacionada com caráter. Deus é bom. Nós queremos ser bons, nós queremos nosso filho ser bom. Bondade, misericórdia. Todas essas coisas são características da semelhança de Deus. Mansidão, humildade. Né? Bondade, né? Eu lembro que a Raquel falava assim, ela falava brincando, né? Eu sou a própria humildade em pessoa, né? Humildade.com, né? Raquel fala .com.br. Outra característica, está lá em Gênesis 2,7. Vamos lá, abrindo 2,7. Então formou, pode achar aí, né? Bom de acompanhar, que tudo isso que nós estamos falando sobre paternidade de Deus, Deus, a característica de Deus é Pai. Né? E Jesus nos ensinou o quê? Pai nosso. Então em Gênesis 2,7 diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Né? Alma vivente. Que é isso aqui? Soprou o fôlego. Olha a ousadia de Deus. Então, outra coisa da paternidade, eu estou falando de uma paternidade espiritual, é o seguinte, nós devemos levar os nossos filhos, só para falar assim, o que é soprar? Sopro, do grego é pneuma, espírito, né? Quando Deus soprou no homem, ele soprou o seu próprio espírito dentro do homem. Esse é pneuma. Então, nós devemos desejar que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Aquilo que o Deus Pai fez com Adão, nós devemos também, olha, se Deus fez isso, eu quero fazer isso para o meu filho também, né? Que eles sejam cheios do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para vocês, sem o Espírito Santo, não dá, não dá. Outra coisa da paternidade, então a paternidade o que é? Levar os nossos filhos a serem imagem, serem cheios do Espírito Santo. Gênesis 2,8, olha que interessante aqui. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Está relacionado a cuidado e proteção. Então, paternidade é cuidar e proteger. Então, o que, que Deus faz? Pega aquele homem, estou falando homem, o homem é a mulher, né? e coloca num jardim. Era o melhor lugar do planeta Terra, era este jardim. E eu vejo assim, olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Deus quis o melhor para os seus filhos, né? Deus quis o melhor. Vamos ver como é que era esse jardim?
Tinha
um pouquinho fruta. Mais? Olha lá. Oito, nove. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida. Olha o que, que era o jardim. Olha onde que Deus colocou aquele homem. Outra coisa. E saía, o 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, que ali se dividia repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava Pison, um rio lindo, de águas cristalinas. Né? O 12, ouro desta terra era bom. Também se encontravam lá bidélio e pedra de ônix. Então, olha só onde que Deus coloca esse homem, né? Coloca num lugar bom.
Arrumou um quartinho bonito.
Arrumar,
né?
Bonitinho, colocou ali estrelinhas no teto, né? Que brilhavam, né? Era esse lugar que Deus coloca, né? Então, mas o que, que simboliza o Éden também? Presta atenção. O Éden também simboliza a igreja. Por quê? A igreja é um lugar de bênção. E Éden era um lugar de bênção. E se nós voltarmos, nós olharmos um pouco para frente na história, né, a gente vai ver Ló. Ló levou a sua família para onde? Para Sodoma, para as planícies de Sodoma. Separou de Abrão e levou sua família para Sodoma. E ali em Sodoma, o que aconteceu? A sua família se desviou. Só se salvaram da família de Jó as duas filhas. Ló, as duas filhas.
E ele,
exatamente. Então nós nunca podemos ter uma visão assim. Levar a nossa família, deixar a nossa família ficar próxima do mundo, do sistema do mundo. Mas levar a nossa família sempre para estar em ambiente igreja, de igreja. Amém? Isso é o maior cuidado que nós podemos ter para os nossos filhos. Além do cuidado que nós temos com a sua saúde, com todas essas coisas de proteção, né? Então, a Bíblia diz que a amizade com o mundo completa. Constitui inimizade com Deus, né? Então, ali a gente vê também, trabalhou o 4, né? Um outro ponto interessante de paternidade é levar os nossos filhos, Dantinho, Julinha, todas essas meninas lindas, maravilhosas, esses meninos aí também, levar essas crianças aonde? A ter um trabalho, a se ocuparem. Vamos lá, Gênesis 2,15, olha o 15, o verso 15 diz assim, opa, o 2,15, virando a página aí, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o coloquei no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que, que significa isso? Que os nossos filhos têm que ter trabalhos. Sabe que paternidade é dar tarefas para os nossos filhos. Estão compreendendo? Paternidade é dar tarefa. Que tarefa? Por exemplo, os filhos pequenos. Arrumar uma cama, lavar uma louça, regar uma planta, ser responsável por alguma coisa. Isso é bênção para os nossos filhos. Isso é cuidado para os nossos filhos. Isso é uma trazer isso vai quando eles, por exemplo, quando um filho teu regar uma planta e aquela planta ficar viçosa e bonita, o que ele vai ver? Ele vai falar assim: olha, o meu trabalho valeu a pena, né? Valeu a pena. Então é muito importante que os nossos filhos tenham varrer alguma coisinha, manter a casa em ordem, né? As pequenas coisas fazem uma grande diferença nas vezes dos nossos filhos. O que a gente não pode deixar é filhos ociosos. Isso não é proteger o filho, isso, né, é você desproteger. Então os nossos filhos precisam ter essas pequenas tarefas, né, que fazem deles, que quando eles crescerem, eles vão assumir tarefas maiores, e eles vão saber que aquilo vale a pena. Né? O 5, né, Paternidade, o 2:16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, o Senhor lhe deu esta ordem. Né? O que significa ordem?
Ordem.
Ordem. Tudo que você dá uma ordem é para que fique, em ordem. Né? Ordem é para que as coisas se coloquem nos seus lugares. Né? Então, assim, interessante, né? Que nós devemos ter nossas famílias ordenadas. Filhos ordenados. O que são filhos ordenados? Filhos que sabem que as coisas estão nos seus devidos lugares. Isso é ordem, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Colocar a vida no lugar certo, né? Então, o que uma da coisa que é bom para se colocar ordem? Lei. Lei. É duro, né? Então, a gente vê que Deus Pai, o que Deus fez para Moisés? Ele deu, e para o seu povo? Ele colocou 10 mandamentos. As 10 mandamentos, uma tábua, e mandou escrever na pedra, né? Deus escreveu com o seu dedo na pedra os 10 mandamentos. Né? E é muito interessante que paternidade tem muito a ver com lei. Né? Lei, a gente vê assim, ouve a Regina, que sempre falou, aprendi isso com a Regina, ela falou assim, ó, o homem, ele representa a lei dentro de casa. E é verdade, porque a gente sempre quer, sempre vai pela lei, né? Pela lei. Tem que tomar cuidado, só que não ficar só na lei, né? Mas tem que ir pelo afeto também, claro, né? Mas eu digo assim, automaticamente o homem, nós estamos falando, a paternidade do homem envolve lei e colocar a ordem. Isso é muito bom, né? Num mundo que quer tirar a ordem de tudo, né? Então estabelecer ordem é uma coisa muito, muito boa, né? Estabelecer lei. Calma, irmão, calma. Que pressa que é essa, meu Deus do céu. A gente começa a pregar, esses caras já querem pregar pela gente, pô. Não, vou parar a pregação aqui, chega. O outro ponto, né, é limite e responsabilidade. Que está aqui no 16 e 17. Olha lá. E o Senhor lhes deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Então, colocou limite. Olha aqui, ó, esse lugar que eu estou colocando vocês é o melhor lugar que tem no mundo. Aqui tem ouro, aqui tem bidélio, tem ônix, né? Os rios são bonitos.
Tem,
né?
Frutas.
Tem frutas, as árvores bonitas, né? Inclusive tinha uma árvore lá, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desculpa, era a árvore da vida, que estava no centro do jardim. Gente, eu queria estar nisso aqui. Né? Queria estar nesse lugar. E Deus coloca o homem e a mulher e ali. Mas eu falo assim, mas tem uma coisa. Então Deus coloca limite. Deus coloca responsabilidade. E mostra que tem consequências. Então nós, como pais, nós temos que estabelecer isso nos nossos filhos. Limite, responsabilidade e consequências. Né? Amém?
Amém.
Outra coisa que Deus deu, o 7. Gravem isso aí, pai. Um dos pontos, né? O 2:16. O 2:16 diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Deus deu o quê? Liberdade. Muita liberdade. Vocês podem comer, vocês podem plantar bananeira, vocês podem brincar, vocês podem pular, vocês podem tomar banho no rio, vocês podem subir na árvore. Você pode pegar esse ouro que tem aqui, que é ouro bom, fazer um anel, né? Pode colocar uma pedra preciosa lá, que tem o bidélio, o ônix, né? Pode fazer tudo. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Porque o dia que você comer, certamente morrerás. Então, Deus coloca essa liberdade, né?
Uma liberdade cerceada.
Uma liberdade... Eu não usaria o termo cerceada. Eu diria uma liberdade com responsabilidade, né? Que fica mais... Mas é bom, né? E o que eu quero dizer, quando o homem dá liberdade, discuto, quando Deus dá liberdade para o homem, ele também está confiando no homem. Ele confiou. Deus confiou. Liberdade com confiança. A gente tem que tomar cuidado porque a gente segura o filho. A mulher tem mais uma. uma característica de segurar. O homem tem mais uma característica de enviar. Né? Enviar. Tanto que Deus Pai, a característica de Deus Pai, nós estamos falando a paternidade de Deus, que deve ser a nossa paternidade. Né? Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus envia. Deus enviou. Então isso significa deu liberdade e confiança. Lá na parábola do filho pródigo, aquele filho chega para o pai e fala assim: eu quero a minha herança. O que o pai fez? Está aqui tua herança. Deus te abençoe. Vai. Porque o pai tinha uma confiança no filho que um dia ele ia voltar. E tinha confiança no Deus que um dia ele ia cumprir com o seu propósito na vida daquele rapaz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Segurar filhos é um problema. Eu conheço muitos pais, mães, que seguraram filhos e os filhos ficaram engruvinhados. Então, confie em Deus. Eu lembro que muitas vezes a gente muito angustiado, às vezes com Isaac, com Raquel, né? Mas eu sempre tive uma confiança muito grande. Deus vai trazer os nossos filhos. Amém? Então é isso, né? 8. Relacionamento. Paternidade significa relacionamento. Olha o que diz no verso, no capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, todos os dias, na viração do dia, o que é viração do dia? Olha que o sol está se pondo, né? Viração do dia, Deus dava uma passadinha no jardim do Éden. Já pensou, gente? Deus dava uma passadinha no jardim para ver como é que estavam as coisas, né? E aí, Dadão, como é que está aí a Eva? Tudo bem? Joia, firme? Como é que estão vocês? Vamos conversar, né? Eu não sei como é que era isso, mas Deus tinha esse costume de todos os dias dar uma passadinha lá e ver como é que eles estavam. E eles tinham um relacionamento muito gostoso com Deus. Amém? Então, paternidade significa relacionamento com os nossos filhos. Relacionamento próximo, íntimo, gostoso, agradável, de ouvi-los, de saber deles, né? De estar aí, né? Amém? Na viração do dia. Então, voltando aqui. Oi? Nancy? Gosta, exatamente. Gosta, já pensou? Isso é ser pai. Né? Pai é ouvir. Né? Às vezes falar um pouco menos, às vezes ouvir um pouco mais. Né? Mas a gente vê o seguinte, que nessa história tão linda, né? Essa história tão linda. E essa história, ela termina bem, né? Mas tem um percalço. O diabo, o que ele quer fazer? Ele quer tirar a paternidade de Deus. E ele chega lá no verso... onde é que está esse verso aqui? Vê se eu anotei. Gênesis 3, 4. Oi? Pode falar.
Antes de entrar nessa parte aqui...
Os irmãos acham que Adão era inteligente ou não? Era extremamente inteligente. E quando Deus soprou o fôlego de vida e criou a imagem e semelhança, alguma coisa de Deus foi ler. Porque lá no 20 ele fala assim: e Adão pôs nome em todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo. Como é que ele conseguia? Teve cabeça de colocar, então, muito inteligente. E mesmo sendo extremamente inteligente, ele foi enganado. Porque até então, a Eva não estava sofrendo, só ele. Ela é ele e Deus. Né? É um cara super sabido. Até mais que o Salomão, eu acho. E foi enganado porque a astúcia do inimigo foi maior ainda. Ele usou a mulher, que a mulher não sabia de tudo que Deus tinha mandado para ele. A não ser que ele tenha falado. Né? Ele só deve ter falado para o começo da tarde.
Houve um mau entendimento ali, né? Adão não passou certinho a mensagem.
Mesmo sendo inteligente, amém.
Amém. Mas o versículo... Obrigado, Gilmar. No versículo 3, 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus fala assim que eles iam morrer, né? Se comesse da árvore do conhecimento do mal. O que, que o diabo vai? Não, não vai morrer, não. Então, é um engano, né? É tirar aquilo, a autoridade do pai. O diabo, ele quer tirar a autoridade paterna. E hoje, tudo que gira no mundo é em torno da mídia, né? É em torno de você tirar a paternidade de Deus.
Enfraquecer a figura do homem.
Enfraquecer a figura masculina. Enfraquecer a figura do pai. Né? Então, a gente vê assim, isso está sendo trágico para a humanidade. Né? Porque o homem tem um papel importantíssimo na família. Mas hoje eles estão querendo dizer assim que não precisa muito do homem, né? Não precisa. Nós estamos vivendo uma época, um mundo muito feminino, né? O mundo hoje é muito feminino. Mas a importância, o homem, eu tenho assim, bom, como se diz, só vi coisas boas, né? Os homens, meu pai era um homem que eu admirei, sempre admirei, não tem nada para falar do meu pai. Meu sogro, meu avô, né? Meu avô foi um homem, uma bênção na minha vida, né? Então eu digo assim, homens que servem a Deus são uma bênção na vida dos nossos filhos, né? Mas o diabo quer tirar isso, né? Tirar a autoridade do pai. E eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, né? Que mesmo o diabo mesmo o diabo destruindo o projeto original de Deus, Deus consegue resgatar este homem através de Cristo um dia. E eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, uma música. Vou começar com essa música, sabe? Queria que vocês prestassem, vou colocar um pedacinho dessa música, tá? Prestem atenção, tá? Ó. Por que que eu coloquei essa música? Alguém sabe que música é essa? Essa música foi composta por um pai, né? Um pai. E ele foi pai duas vezes. Ele foi o pai da música. Oi? Bá foi o pai da música. Para mim, foi essa música é a música mais linda já feita pelo homem. É a área da quarta corda. Toda ela é tocada na quarta corda do violino. É uma música difícil de ser tocada, né? E quando você ouve essa música assim, você sai, né? De tão linda que ela é. E Bá foi dos compositores eruditos o que mais escreveu obras. Escreveu muitas obras. Por que eu estou falando isso? Porque essa música para Bach é uma obra dele. É quase que um filho de Bach, essa música. E uma coisa interessante de Bach. Quando ele ia fazer uma composição, ele escrevia no começo assim da composição. Ele escrevia isso aqui. Ó. Jesus, Jevu. Desculpe. Jesus, Juva, que assim, ajuda-me, Senhor. E quando ele terminava a sua composição, ele escrevia assim, só lhe deu glória. Ou ele falava assim, só a Deus glória. Porque ele falava assim, que toda a música que ele compunha era para a glória de Deus. Mas ele precisava de graça de Deus para compor uma música bonita. Por isso que ele falava assim: Senhor, ajuda-me. Jesus, me ajude. E no final, repetindo, né, ele colocava: só a Deus glória. E ele via aquela composição, ele falava assim: glória a Deus, que coisa linda, né? Então, quando a gente ouve uma música dessa, a gente dá glória a Deus. Por um homem cristão, né, pai da música, um homem super cristão, dedicou a sua vida intensamente ao Senhor. Agora, por que eu coloquei essa música? Por que eu fiz? Eu quero fazer um paralelo, né, a uma música bonita, onde Bach colocava assim: ajuda-me, Senhor, e só a Deus glória. Porque às vezes os nossos filhos, nós como pais, os nossos filhos, nós temos que ver os nossos filhos como música. Nós temos que compor uma música muito bonita. Estão compreendendo? Os nossos filhos têm que ser a música mais bonita que nós podemos compor na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa o quê?
Ajuda
no Senhor. E tem um versículo que diz assim, lá no Salmo 17, 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Ou seja, é preciso graça de Deus. É preciso graça de Deus. Mas, finalizando, da mesma maneira que Bach compunha aquela música, e nós estamos compondo uma música que são os nossos filhos, Bach, ele falava assim: isso aqui é para a glória de Deus. Nós criamos filhos para glorificar ao Deus. Isso é paternidade. Criar os nossos filhos e falar: Senhor, eles são teus. São para ti. Nós criamos para ti. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. É o que eu tinha a trazer para vocês sobre paternidade. Que a nossa referência de paternidade é o próprio Deus Pai. Amém. Graças a Deus.